prezados alunos e prezadas alunas, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver ouvindo este podcast. Se você estiver escutando de madrugada também, seja muito bem recebido ou recebida. Lembrando que o professor Antônio Graças é um daqueles que gosta de trabalhar madrugada fora, porque é muito mais silencioso, muito mais tranquilo, a casa fica deserta e até o cachorro aqui da vizinha dá uma trégua, para um pouquinho de latir, acho que ele vai dormir também, de modo que eu consigo gravar sem muito barulho, sem muita interrupção. Essa é mais uma aula da nossa disciplina de Sociologia das Organizações e hoje nós vamos passar ao surgimento do toyotismo como paradigma produtivo de amplo alcance. O que significa isso? A gente vai ver aquele momento em que os principais elementos do que se chamou sistema Toyota de produção ganham o mundo, se tornam um novo padrão da produção industrial. E aí a gente não está mais falando só do sistema Toyota, a gente está falando de um grande paradigma, de um fenômeno econômico, social e cultural. Aí, portanto, já se trata de toyotismo. Se a gente for pegar os paradigmas anteriores, enquanto se tratava apenas da teoria da administração científica ou das atividades de consultoria do Taylor, a gente estava num campo mais restrito. Quando isso toma o mundo, toma as atividades produtivas, a gente passa a chamar de taylorismo. No caso do Ford, a mesma coisa. Enquanto as inovações estavam dentro das fábricas do Henry Ford, era só o sistema Ford de produção, podemos dizer assim. Quando esse fenômeno ganha o mundo, tem amplo alcance, a gente passa a chamar de Fordismo. Então hoje a gente vai ver como o sistema Toyota de produção se alastrou pelo universo produtivo, pelo universo econômico, se alastrou inclusive nos campos social e cultural, e aí passou a ser chamado de toyotismo. Além disso, a gente vai ver como se dá o surgimento da produção enxuta, que também é conhecida como Lean Manufacturing. Olha só que pronúncia fantástica do inglês, certo? Isso tudo está na parte 4, entre os slides 29 e 37. Recomendo para vocês fortemente, para essa aula, que leiam o texto do Thomas Wood Jr. Se você ainda não leu, leia. Thomas Wood Jr., que é um professor super respeitado da Fundação Getúlio Vargas, uma referência na área de gestão e administração. Ele vem da engenharia, então ele tem um diálogo forte com essa área também. O nome do texto dele, que está disponível na bibliografia desta apresentação, é Fordismo, Toyotismo e Volvismo, os caminhos da indústria em busca do tempo perdido. É um texto super curto, creio que de 10 ou 11 páginas, fácil de entender, está disponível gratuitamente na internet, é só fazer o download, certo? Então, por favor, abra a sua apresentação no slide número 29. Está lá, item 4, o surgimento do toyotismo e a criação da produção enxuta, ou Lean Manufacturing. Slide 30, primeiro item dessa parte, desse tópico, vamos dar uma olhada no que está escrito no slide. Assim como o sistema produtivo da Ford ganhou o mundo e foi fundamental para o estabelecimento do Fordismo, o sistema Toyota de produção foi a origem do toyotismo. Como eu expliquei já no comecinho da apresentação, a gente está vendo como é que um modelo produtivo que estava dentro de uma determinada empresa vai ganhar o mundo, vai se transformar em um fenômeno mais amplo. Também de forma similar, esse novo paradigma afetou o conjunto das sociedades e gerou desdobramentos culturais em escala mundial. O aprofundamento desse modelo, dos anos 1900 em diante, vai resultar na produção enxuta, Lean Manufacturing. Produção enxuta já é um desdobramento do toyotismo, um prolongamento do toyotismo no tempo, vai aprofundar certas características desse paradigma produtivo, conforme a gente vai ver já já. Já no começo do século XXI, a radicalização dos elementos de flexibilidade do toyotismo resultará no paradigma atualmente dominante, a acumulação flexível de capital. Então, se a gente for analisar a história dos paradigmas produtivos ao longo do século XX e começo do século XXI, a gente vai ver que transitamos de maneira consistente de modelos mais rígidos, de modelos menos dinâmicos de gestão e produção para modelos sempre mais flexíveis. Então a gente tem lá Taylorismo e Fordismo, são esses modelos, digamos, mais duros, menos dinâmicos. E a gente vem vindo para modelos cada vez mais flexíveis. Toyotismo, produção enxuta, e o que a gente tem hoje, que é o auge da flexibilidade produtiva, leva isso inclusive no nome, que é a acumulação flexível de capital, que é algo que a gente tratou com algum detalhe na disciplina A Humanidade e o Futuro. Como a gente pode notar, essa disciplina dialoga bastante com sociologia das organizações. Então, a nossa pergunta para essa aula, a pergunta fundamental é: como surge, de fato, o toyotismo? Como é que se dá, na prática, a transição do sistema Toyota para o toyotismo? A gente começa a responder esse questionamento no slide número 31. O que está dito lá? A gente vai ter um ganho de flexibilidade nas linhas de montagem. Esses aspectos mais flexíveis da produção, eles vão começar a ser incorporados já na linha de montagem, no processo de fabricação das mercadorias. Aqui, no caso que a gente está considerando, no processo de montagem dos automóveis. Foram realizadas inovações técnicas que reduziram o tempo necessário para a alteração dos equipamentos de moldagem. Isso permitiu a fabricação de pequenos lotes de peças estampadas, diferentes entre si, ao invés de grandes lotes homogêneos. Ou seja, as máquinas, dentro da lógica do sistema Toyota de produção e depois do toyotismo, elas próprias se tornaram mais flexíveis. Ao invés de você produzir a mesma peça, ou a mesma chapa de aço, o mesmo item que iria num veículo, em quantidades absurdas, você tem máquinas mais flexíveis, de mais fácil calibração, que vão te permitir realizar pequenas alterações no processo de fabricação dessas partes. Veja, para você ter mais modelos de veículos, para você ter variações dentro de uma mesma mercadoria, a primeira coisa que você vai precisar ter é variedade nas peças que vão constituir esse automóvel ou essa mercadoria específica. Então você precisa ter, de partida, flexibilidade nas máquinas, flexibilidade nos insumos básicos, nas chapas de aço, nas peças, etc. Continuando, desse modo, as novas tecnologias permitem a transformação das linhas de montagem típicas da grande empresa em unidades de produção de fácil programação, que podem atender às variações do mercado, flexibilidade do produto, e das transformações tecnológicas, flexibilidade do processo. Então, de um lado, você tem a linha de montagem típica fordista, que é uma linha pouco dinâmica, pouco flexível. Ela tem máquinas que estão programadas para produzir um determinado tipo de peça, um determinado tipo de item do processo produtivo, de uma única maneira, com quantidades incríveis, absurdas, enormes. Lembre-se sempre, Fordismo opera com muita matéria-prima, uma cadeia produtiva longa, uma linha de montagem longa e muito estoque no final. O sistema Toyota e depois o toyotismo vai inserir essa dinâmica em que as máquinas são facilmente programáveis e, ao invés de você produzir um tantão de cada item, você pode produzir pequenos lotes de cada peça, de cada chapa, de cada elemento que vai na produção de um veículo ou de uma determinada mercadoria. Isso permite o quê? Que você tenha flexibilidade no produto final. O gosto do mercado mudou, você consegue ajustar a sua linha de produção, a sua linha de montagem, para responder a essa demanda do mercado, fazendo as adaptações necessárias no seu produto. Isso é o que a gente chama de flexibilidade do produto. Veja que diferença importante em relação ao Fordismo na sua versão mais radical. Henry Ford dizia o quê? Você pode ter o modelo T, e só tem ele, na cor que você quiser, desde que seja o preto. O sistema Toyota e o toyotismo posteriormente vão dizer o quê? O gosto do mercado passou para um carro com mais cores, com um formato diferente de lanterna, com com a poltrona do banco traseiro mais ampla, mais confortável? Bom, então a gente tem como ajustar isso já na linha de montagem, com pequenas adequações no processo produtivo que vão se refletir em adequações do produto. Agora, por que a gente tem flexibilidade do produto? Porque a gente consegue ter flexibilidade no processo produtivo. Nesse slide, a gente contou com participações importantes do Thomas Wood, está citado ali, página 13, o artigo que eu comentei que vocês deveriam ler, e do Manuel Castells, página 212, que é um outro autor importante que analisa esse fenômeno e que está disponível lá na nossa bibliografia. Passando ao slide 32, a gente vai ver que o toyotismo e principalmente a produção enxuta operam com a redução de incertezas. Veja, se você tem pouca matéria-prima no começo do processo produtivo, você tem pouco estoque no final e você não está trabalhando mais com produção empurrada em que você despeja produtos no mercado, mas sim um tipo de produção que a gente vai chamar de puxada, que atende à demanda, então você precisa ter toda uma cadeia produtiva bem organizada para que você possa dar uma resposta rápida ao desejo do consumidor. No caso do Ford, o carro está ali pronto, só esperando para ir para a concessionária. Aqui, por outro lado, a gente está falando de uma lógica em que o produto vai ser montado a partir de um pedido. Agora veja, se isso por um lado garante para nós maior eficiência, no sentido de não haver acúmulo de matéria-prima nem acúmulo de estoque no final, a gente tem que garantir também que o cliente não se perca numa espera interminável. O produto precisa ficar pronto rápido. Esse modelo só funciona se conseguir entregar também respostas rápidas. Não adianta você ter um produto personalizado que vai levar 6 meses para chegar. Como é que você garante essa resposta veloz? Você precisa ter toda uma cadeia que seja eficiente, que consiga elaborar aquele item que foi demandado com velocidade, e para isso você não pode ter incerteza. Tudo precisa funcionar muito bem. Então, o toyotismo vai ter como princípio a redução de incertezas, conforme a gente pode ler no slide. Também passa a operar o sistema de fornecimento just in time, ou seja, você fornece no tempo, a partir da solicitação, no qual os estoques são eliminados ou reduzidos substancialmente mediante entregas pelos fornecedores no local de produção, no exato momento da solicitação e com características específicas para a linha de produção. Mais uma vez, isso é uma citação do Manuel Castells, página 214, pode conferir a obra desse autor lá na bibliografia. E o que a gente está dizendo aqui? As peças, os insumos, as matérias-primas necessárias à produção, elas precisam chegar rápido no exato momento em que ocorre a solicitação. Bom, preciso aqui de 40 rodas. Então o seu fornecedor precisa ser capaz de te entregar muito rapidamente, num curtíssimo espaço de tempo, as 40 rodas. Porque você não tem 40 rodas lá no seu estoque esperando para serem utilizadas no processo de produção. Se a ideia é produção enxuta, just in time, é enxuta a partir da solicitação do cliente lá na ponta, na concessionária, e just in time dentro da fábrica também. O seu fornecedor precisa te entregar rápido para que você possa montar rápido e atender rapidamente o cliente. Continuando. Enquanto baixos níveis de inventário são resultado do sistema Toyota, o importante elemento da filosofia por trás do sistema é o de trabalhar inteligentemente, ou seja, de forma integrada, com bom diálogo entre as várias partes do processo produtivo, e eliminar o desperdício de modo que apenas um inventário mínimo seja necessário. Você precisa ter o mínimo do mínimo para começar a produzir e para entregar para o seu cliente aquilo que ele quer consumir. Esse modelo opera pela lógica da produção puxada e não empurrada. Fordismo, produção empurrada. Um tantão de produto que você despeja no mercado e quase obriga o consumidor a comprar. Produção puxada. O sujeito chega na concessionária e fala: poxa vida, eu queria um carro assim, assim, assado. Ah, ok, temos, é possível, volta aqui amanhã. Ele vai ser produzido, vai ser montado. Qual grande empresa opera esse modelo de produção? Está próxima da gente, a gente tem contato. Dell Computadores. A partir do momento que você faz a solicitação, o seu computador vai ser montado. Eles não têm aquele computador pronto, aquele notebook pronto, só esperando a encomenda. Não. Você vai lá no site, faz a encomenda, monta o seu notebook, aí eles vão iniciar o processo produtivo. Tanto que, ainda que a Dell seja uma empresa extremamente eficiente, de fato, o notebook deles vai demorar um pouquinho mais para chegar que o da concorrência. Passando ao slide 33, a gente vai ver também que o toyotismo, a partir do sistema Toyota, ele tem uma busca pela eficiência, um combate ao desperdício que é muito mais radical do que supõe o senso comum. Por quê? Normalmente a gente vai combater o desperdício naquelas situações, naqueles lugares, naqueles processos em que a gente sabe que existe desperdício, em que o desperdício está bem identificado. O sistema Toyota, o toyotismo e a produção enxuta vão além. A ideia é localizar o desperdício nos lugares em que a gente ainda nem sabe que ele existe. Detectar processos que podem ser melhorados, em que a gente pode fazer mais com menos. Isso gerou uma metáfora, uma figura de linguagem, que a gente pode ver aí na parte que está em negrito, que é o sistema Toyota muitas vezes é comparado a tirar água de uma toalha seca. Ou seja, a gente está falando de um tamanho, grau de eficiência, em que você vai pegar uma toalha sequinha e ainda assim tirar água dela. Continuando, isso significa que se trata de um paradigma para completa eliminação do desperdício. E aí a gente pode lembrar das nossas aulas anteriores, do Taishi Ono, falando dos 7 desperdícios que precisam ser combatidos, ou então dos 8 desperdícios a serem combatidos de acordo com o sistema Toyota, ou então a busca dos 5 zeros. Isso tudo vai se transformar, vai se articular numa filosofia que propõe a completa eliminação do desperdício nos processos produtivos. Aqui, desperdício se refere a qualquer coisa que não faz avançar o processo, tudo que não aumenta o valor agregado. Se você está na fábrica parado, não está produzindo, não está criando nada, aí você já tem um tipo de desperdício. Assim, a sua energia, o seu tempo estão sendo desperdiçados. Não é uma coisa óbvia. Você imaginar que o sujeito, pelo simples fato de estar executando uma tarefa que não agrega valor de maneira imediata, que isso é um desperdício. Mas o sistema Toyota, o toyotismo, a produção enxuta, vai enxergar isso sim como um desperdício que precisa ser combatido. E vai ser realizada uma busca incessante de todos os elementos, todas as etapas, todos os procedimentos que podem ter algum tipo oculto de desperdício. Muitas empresas se contentam em eliminar o que todos reconhecem, obviamente, como desperdício. Mas muito resta que simplesmente ainda não foi reconhecido como tal ou que as pessoas estão dispostas a tolerar. Ou seja, ainda resta aquilo que as pessoas não descobriram que é desperdício ou aquilo que elas sabem que é desperdício, mas fazem vista grossa. Isso precisa ser combatido, precisa ser eliminado de acordo com essa filosofia produtiva. Passando ao slide 34, a gente vai ter a otimização e integração das redes de suprimentos, produção e distribuição. Para que a gente possa oferecer essa rápida resposta ao mercado, para que a gente tenha a capacidade de montar o produto a partir da solicitação dentro de uma velocidade adequada, você não pode imaginar uma cadeia produtiva em que a montadora está em São Paulo e a peça é produzida lá na Zona Franca de Manaus. Você precisa ter uma cadeia integrada e inteligentemente integrada. O fornecedor da autopeça está de um lado da rua, a montadora do outro lado da rua e a concessionária está na rua de baixo. Essa é a ideia. Assim, o processo produtivo ele precisa estar integrado em todas as pontas. Desde a pessoa que vai entregar os elementos constitutivos do veículo ou da mercadoria, passando pela fábrica, e o distribuidor, o sujeito que vai vender lá na ponta. Só assim você consegue operar num sistema de produção puxada com tempos razoáveis. No caso do sistema Toyota, ainda no Japão, isso vai ser implementado de forma ainda mais radical. Porque a gente tem que pensar num país que tem uma extensão territorial diminuta. Essa integração vai se dar inclusive espacialmente. Essa metáfora que eu citei, a fábrica da autopeça de um lado da rua, a montadora do outro lado e a concessionária na rua de baixo, Isso lá acontecia, acontece de fato. É assim que se organiza a cadeia dentro do toyotismo. A montagem final de um veículo responde por apenas 15% do trabalho total de produção. Ou seja, você juntar tudo para ter o carro pronto, isso é só 15% do processo produtivo. Os processos precedentes incluem a montagem de 10 mil peças do carro, veículo de modo geral, que vão ser integradas em 100 conjuntos principais, que depois vão ser montados para dar origem a um veículo. Coordenar e sincronizar esse sistema é um desafio. A Ford e a GM tentaram integrar todas as etapas num sistema único de comando burocrático. O que que o Ford fez? Ele tentou internalizar dentro da Ford todas as etapas do processo produtivo. Ele verticalizou. O toyotismo vai operar numa lógica distinta, tá? Já vamos explicar isso. Continuando. Além disso, uma política de vários fornecedores por peça e escolha por critério de custo era praticada. Ou seja, o Ford internalizava todo o processo de produção. Aquilo que ele não conseguia internalizar, que vinha de fora, por exemplo, pistão. Você não vai ter um fornecedor único de pistões para o seu motor. Você vai ter um conjunto de fornecedores e você vai comprar deles, de cada um deles, conforme cada um for capaz de oferecer o melhor preço e a qualidade. A questão, porém, é como fazer com que todos os subsistemas funcionem com eficiência, baixo custo e qualidade. Ou seja, se você não vai operar no sistema da Ford com vários fornecedores e depois você faz lá a cotação do preço, você está trabalhando numa lógica de integração em que você tem fornecedor, montadora e distribuidor. Agora, como é que você faz isso combinando eficiência, baixo custo e qualidade e se diferenciando do modelo fordista? Conforme a gente vai ver nos próximos slides, o toyotismo, principalmente na sua versão japonesa mais pura, operava com um fornecedor para cada peça, para cada item, num esquema de parceria que era muito, muito forte. A Toyota, depois da Segunda Guerra Mundial em diante, se eu não me engano, ela operou por mais de 50 anos com exatamente os mesmos fornecedores. Isso começou a mudar um pouco na virada dos anos 1990 para 2000. Mas a ideia era estabelecer uma relação de profunda confiança com um número restrito de fornecedores e implementar nesses fornecedores os mesmos processos de qualidade e agilidade que você tem na empresa principal. Vamos ver isso no slide número 35. A Toyota respondeu a esse desafio organizando seus fornecedores principais em grupos funcionais, que, por sua vez, adotavam o mesmo critério com seus respectivos subfornecedores, formando assim uma estrutura piramidal. A Toyota tinha um conjunto de fornecedores de autopeças, que eram sempre os mesmos, numa relação de longo prazo e confiança. E a Toyota praticava, pedia, demandava desses fornecedores certos padrões de qualidade e eficiência. Esses fornecedores de autopeças, por sua vez, replicavam esse modelo com os seus próprios fornecedores. Ou seja, aquele pessoal que ia fornecer para a autopeça, que depois ia fornecer para a Toyota, também era submetido a esse sistema integrado de produção, de confiança, de parceria e de cobrança por eficiência e resultados. Então é como se fosse uma pirâmide mesmo, em que você tem lá na base o sujeito que te oferece a primeira pecinha, né? O parafuso, a porca, a arruela. Depois você tem os fabricantes de autopeças, depois a montadora em cima. A relação cliente-fornecedor era de parceria e visava o longo prazo. Os fornecedores da Toyota eram firmas independentes, mas estavam intimamente envolvidos no desenvolvimento dos produtos da montadora. O que a gente vai ver aqui nessa relação de parceria? De certo modo, veja, se de um lado Ford internalizava, a gente pode dizer que a Toyota vai estar lançando aqui um precursor de algo que depois se tornou muito popular nos sistemas de produção enxuta no toyotismo, que é a terceirização. Quando você passa para uma outra empresa, um outro conjunto de trabalhadores realizar alguma coisa que poderia estar sendo feito dentro da sua empresa, você está operando numa lógica de terceirização. Nesse caso aqui, é um modelo de terceirização muito específico, não é esse mundo cão de hoje da terceirização, porque a Toyota estabelecia uma relação de extrema confiança com os fornecedores, como eu disse, uma relação que reinou de maneira ininterrupta por décadas e décadas. Esse sistema, que opera com a redução dos estoques intermediários, remove as margens de segurança e obriga cada integrante do processo a antecipar os problemas e evitar que ocorram. Veja, se a Toyota replica para os seus fornecedores o mesmo modo de produção, a mesma exigência de eficiência e rapidez, e, por sua vez, esses fornecedores replicam isso para os subfornecedores, o que a gente tem aqui, essa lógica do pequeno estoque, da baixa quantidade de matéria-prima e do baixo estoque final, isso aparece em toda a cadeia. Faz parte do processo de combate ao desperdício. Agora, para que isso não tenha um resultado desastroso, para que isso não resulte em ineficiência, em tropeços no processo produtivo, já que a gente não tem a segurança do estoque, o que a gente precisa é ter uma busca incessante da eficiência em todas as etapas da cadeia produtiva. É isso que está dito aqui. Passando ao slide 36, às vezes quando eu dou essa engasgada, tá, ou alongo um pouco a frase, gente, é porque eu estou mudando o slide aqui, tá? No slide 36 a gente vai ver o elemento de flexibilidade do toyotismo, a capacidade de responder ao desejo cada vez mais exigente e cada vez mais mutável, mais diverso dos clientes. Então, o sistema flexível da Toyota foi muito bem sucedido em capitalizar as necessidades do mercado consumidor e se adaptar às mudanças tecnológicas. O que a gente já falou, é um modelo flexível no que diz respeito aos produtos, e se você tem uma flexibilidade no produto, você atende melhor o gosto do consumidor, e flexibilidade no processo, aquelas máquinas que são mais fáceis de ajustar e de calibrar, um processo produtivo integrado que é mais dinâmico, mais ágil e mais plástico. Ele se adapta melhor aos desafios que estão postos para ele. Conforme os veículos adquiriam complexidade, o mercado exigia maior confiabilidade e oferta de modelos. A gente está indo na contramão da lógica da Ford. Ao invés de ter um modelo só de veículo para vender, o toyotismo, a produção enxuta e agora, mais recentemente, a acumulação flexível de capital vão dizer para nós, olha, a gente precisa ter tantos modelos ou tanta variedade quanto o gosto do nosso consumidor. Se ele quer alguma coisa diferente, a gente tem que ser capaz de produzir. A montadora também inovou na distribuição, replicando na rede de vendas o conceito de parceria utilizado com os fornecedores em uma relação de longo prazo. Do mesmo modo que a Toyota tinha os mesmos fornecedores por décadas e décadas, ela vai ter parcerias do mesmo tipo com os revendedores. E também a mesma cobrança de agilidade, de combate ao desperdício, busca pela eficiência e assim por diante. Toda a cadeia produtiva foi integrada num sistema funcional e ágil. No fim dos anos 1960, a Toyota já trabalhava totalmente no modelo de produção flexível. Ou seja, na virada dos anos 1960 para 1970, essa ideia de flexibilidade, de integração da produção, de capacidade de mudar muito rapidamente o processo produtivo para atender ao gosto do cliente, nesse período isso já estava posto. A empresa já operava desse modo. Por isso, inclusive, uma capacidade de competir muito grande com outras grandes montadoras. Isso foi uma vantagem adaptativa bastante relevante, tanto que depois foi copiada por todo o mercado. E passando ao nosso último slide desta aula, o de número 37, como é que a gente pode resumir, então, de maneira geral, esses elementos do toyotismo e da produção enxuta do Lean Manufacturing que a gente viu nesta parte, na parte 4 da nossa apresentação. Resumindo, as mudanças no paradigma produtivo permitiram flexibilidade produtiva com grande adaptabilidade das linhas de montagem, ou seja, a produção se tornou flexível, máquinas adaptáveis, processos produtivos adaptáveis, facilidade de programação e de calibração da linha de montagem. Modificações mais simples e rápidas dos produtos. Se a produção é flexível, se a máquina é adaptável, então você consegue inserir no produto final alterações para atender ao gosto do cliente com maior facilidade. está diretamente ligado ao próximo item, que é diversificação da oferta de itens para o mercado consumidor. Redução de estoques em todas as etapas da produção. O Taishi Ono considerava o estoque por si só um desperdício. Para que produzir mais do que o necessário? Para que ficar ocupando espaço? Então a gente não vai ter estoque nem de matéria-prima, nem de produto acabado. Integração otimizada de toda a cadeia produtiva, falamos longamente disso nos últimos 2 ou 3 slides. E, finalmente, o que vai ser a ponte para os nossos debates sobre certificação, busca de qualidade e outras ferramentas do processo produtivo que vão garantir um controle de qualidade bastante rígido, a gente vai ter o controle de qualidade total com rápida detecção e eliminação dos problemas que poderiam resultar em defeitos. Um dos itens mais importantes desse tipo de produção flexível é a capacidade que você dá para o operário de parar o processo de produção tão logo ele veja um defeito, uma etapa problemática da elaboração da mercadoria. Numa lógica fordista, a linha de montagem não para nunca. Isso é uma heresia, assim, você não pode parar a linha de montagem. O que tem um efeito colateral grave que, se você está produzindo um item defeituoso, você só vai descobrir isso lá no estoque final. E aí, para você parar a produção e corrigir esse problema, isso é uma mão de obra danada. O toyotismo trabalha numa lógica em que qualquer um pode parar a linha de montagem tão logo perceba um defeito. No começo, a linha para a todo instante. Depois que o processo produtivo está bem ajustado e o produto não apresenta mais falhas, aí a linha não para nunca mais. E você não vai ter defeitos, não vai ter produtos defeituosos no seu estoque final. Tá certo, gente? Essa foi a parte 4, a nossa aula de hoje. Agora vamos para a nossa vinheta antes dos recadinhos do coração. Gente, como eu já coloquei em algumas outras apresentações, eu gostaria de reforçar alguns recados relativos a datas. Então, a nossa primeira avaliação e a entrega do TDF ficaram para o mês de maio. A data definitiva ainda vai ser estabelecida, então logo eu tenho acesso a elas, repasso para vocês, tá bem? Gostaria de reforçar mais uma vez que TDF que envolve entrevista. Só faça a entrevista se isso não vá romper com o isolamento social, não vá se colocar em risco, não vá colocar um parente em risco. Ainda mais que a proposta desse TDE envolve a entrevista de uma pessoa mais velha, né, na casa dos 70 anos. Faça a entrevista com qualquer faixa etária, isso não é mais necessário, não tenha mais esse tipo de preocupação. Não quero mais o áudio da entrevista também. Se não for possível, não precisa ser presencial, pode ser por e-mail, por telefone, o que for. E se você não tiver acesso a uma pessoa com essas características ou não tenha ninguém que se disponha a ser entrevistado ou entrevistada, pode ser um depoimento de uma pessoa do próprio grupo, não tem problema. Estamos aqui para ajudar nesse momento difícil. Peço encarecidamente que realizem as atividades lá do Google Classroom. Não estamos preocupados com nota, a gente está fazendo um acompanhamento do aprendizado. Agora, eu preciso que você tenha algum tipo de participação para depois eu poder justificar a sua aprovação. Se você não compareceu em aula nenhuma, não tirou dúvida nenhuma, não entregou trabalho nenhum, aí você está pedindo para ser reprovado, né, colega? Por mais flexível, bacana, gentil, legal que eu seja, estou procurando fazer atividades simples, não estou pondo nota em nada, eu só quero que você apareça e participe de vez em quando, tá bem? Eu gostaria de deixar uma dica cultural, que eu acho que é bem ilustrativa dos elementos que a gente está tratando do toyotismo nessas apresentações, e principalmente o choque do toyotismo com a lógica do fordismo. É um filme que trata da compra de uma montadora nos Estados Unidos por parte de uma montadora japonesa, e o choque, quando a administração japonesa toma conta da fábrica dos Estados Unidos, o choque que se dá entre diferentes culturas. Cultura em sentido amplo e cultura produtiva também. O filme chama Fábrica de Loucuras. É um filme de 1986 com o Michael Keaton. Michael Keaton que fez aquele Batman lá de antigamente, que enfrenta o Coringa do Jack Nicholson. Michael Keaton, que mais recentemente fez um filme chamado Birdman. O nome do filme, Fábrica de Loucuras, é de 1986. O título no original é Gong Ho. Tá bem, gente? Por hoje é só. Por gentileza, caso tenham problemas, dúvidas, questões, não hesitem em entrar em contato. Espero que a Páscoa de todos vocês tenha sido muito boa e espero que essa aula os encontre e as encontre com saúde. Tanto vocês, pessoinhas, alunos, pessoas que eu não vejo a hora de reencontrar na sala de aula, como seus familiares também, tá bom? Grande abraço e até a próxima semana.